Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço em que os parlamentares catarinenses têm a chance de falar um pouco mais sobre a sua atuação aqui na Assembleia Legislativa. Quer através das suas ideias referentes a projetos, quer através das discussões que vem trazendo aqui para o parlamento catarinense que tem repercussão direta na vida e no dia a dia da população. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Maurício Scudillac, do PSD, ele que já esteve conosco em outras ocasiões, e hoje volta para um novo bate-papo. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, graças a Deus, estou tranquilo e agradecer pela oportunidade. É sempre um momento de passar à população de Santa Catarina o que nós estamos fazendo, o que trabalhamos, como pensamos, e de levar essa representação, então, ao conhecimento de toda a sociedade.
Deputado, quem conhece o senhor sabe que a área da segurança pública é uma das suas grandes bandeiras aqui na Assembleia Legislativa. Recentemente tivemos, por iniciativa do Congresso Nacional, uma discussão que mobilizou a opinião pública no país inteiro que diz respeito à questão da maioridade penal. Como é que o senhor viu essa discussão no atual momento em que o Brasil vive e qual a sua posição em relação a isso?
Olha, eu penso como pensa o brasileiro. O brasileiro que é o cidadão que praticou um delito seja responsabilizado. O menor de 16 anos hoje já vota para presidente, já tem vontade de ter a carteira de motorista, já tem vários pleitos. Cada vez mais os jovens têm conhecimento de informática, de legislação, enfim. Mais cedo o jovem conhece seus direitos, seus deveres. E o que a população quer é que quem praticou um crime responda por esse crime. A população é contra a impunidade. E eu vejo que simplesmente baixar a minoridade não vai resolver o problema. Mas porque você pegar um menor de 17, 18 anos e colocar ele num presídio hoje, não vai resolver o problema. Vai resolver aquela necessidade da população de ver punido aquele que praticou um delito. Mas nós temos que ver ele punido e ver ele recuperado. Se nós simplesmente colocarmos ele no sistema prisional, nós vamos estar alimentando o exército do PCC, do PGC, fazendo com que esses menores tenham ligação com outros criminosos e que saiam dali, ao invés de recuperados, muitas vezes mais perigosos ainda e com mais tempo atuando nessas organizações. Eu vejo que eles têm que ficar em local diferenciado, teriam que continuar a ter a internação e só aumentar o tempo da internação. Hoje, o tempo máximo que o juiz pode decretar para a internação de um menor é 3 anos. Tem no Congresso Nacional, o Senado aprovou essa medida, aumentando nos crimes hediondos de 3 para 8 anos. Então, nós vimos agora há poucos dias lá no Piauí, 4 menores que estupraram, mataram uma das menores, uma menina, e o juiz condenou a pena máxima, que é 3 anos. Se já fosse a nova legislação, eles teriam até 8 anos para ficar internado e deixar num local separado que não o sistema prisional. Então, eu sou a favor de aplicação de pena mais rigorosa e que o Estado, como um todo, Estado e União, invista em vagas. Santa Catarina aí tem quase 600 menores esperando vaga para internação. Então, não adianta se condenar, você não tem onde colocar.
Não tem estrutura mínima para isso.
Não tem estrutura mínima para isso. Então, nós temos que ter, sim, o Centro CASEP, que hoje é chamado, Centro de Internação de Menores, com estrutura para o menor que praticou um ato de menor potencial ofensivo à vida, à segurança, mas também com segurança maior para aquele de 16, 17 anos que praticou um crime mais violento. Então, tem que punir. A simples redução da minoridade penal vai criar um problema ainda maior para a sociedade e não vai resolver o problema. Então, a solução é aumentar o tempo de internação, responder, mas investimento nessa área. Eu acho que se tivesse construído umas 2 arenas a menos da Copa, dava para investir em centenas de CASEPs, de locais para colocar os menores. O que falta no país, eu vejo, é prioridade, é saber definir a prioridade. É, misturando, mas se construir uma arena em Manaus, cuja média de público, eu dizia até na tribuna, era de 3 mil torcedores, essa semana o presidente da federação diz, não, é de 600 torcedores. Aí lá tem uma arena para 40 mil torcedores, que custa 700 mil por mês a manutenção, enquanto isso, nós não temos local para internar os menores que precisam sair momentaneamente da sociedade para buscar uma recuperação para que possam voltar a conviver no meio social.
E esses centros de recuperação, eles são um reflexo de como está organizado hoje o sistema prisional. Quer dizer, a falta de vagas que existe no sistema prisional tem reflexo nesses centros de recuperação e vice-versa. Nós temos hoje uma grande população carcerária e essa medida talvez criaria um grande problema a ser resolvido, até em função da falta de estrutura, né, deputado?
Exato. Nós já temos hoje 18 mil presos no estado de Santa Catarina. Devemos ter aí em torno de 600 mil presos a nível de Brasil. As vagas necessárias a nível de Brasil hoje seria o próximo de 1 milhão. Então nós temos quase 400 mil vagas de defasagem. Santa Catarina tem 18 mil presos e tem mais ou menos 10 mil mandados de prisão em aberto. Então teríamos mais 10 mil vagas a construir. Então se nós não temos vaga para colocar o maior, nós vamos colocar o menor nesse sistema prisional, não vai resolver de maneira nenhuma. Então, o objetivo, eu acho até, que vai criar aquela ilusão no menor de se sentir mais corajoso por estar junto com o maior. Nós vemos aí que muitos menores acabam entrando para a criminalidade, principalmente para o tráfico de drogas, por falta de uma iniciativa social de colocar esse menor numa atividade, e ele vê o traficante oferecer a oportunidade, ele comprar um tênis de marca, uma camiseta, uma calça, e ele andar armado, menores aí que já praticaram vários homicídios, que se sentem com poder, respeitados por estar no meio do tráfico. Então é isso que nós temos que mudar. Mudar esse conceito, fazer com que o jovem tenha outro caminho, um caminho do bem, e que o jovem, ao praticar uma infração, seja recolhido, cumpra aquela pena. O que a gente vê é que não adianta você dizer, ó, é errado fazer, você vai pagar por isso, se na verdade ele vê todo dia que quem pratica crime acaba não respondendo pelos seus atos.
E aí não é só uma medida, são várias que estão associadas, né?
Exato, são várias medidas. Então, tem que fazer a escola em tempo integral, não dá oportunidade de ficar ocioso, tem que envolver em cultura, em esporte, dá oportunidade para que use. A própria escola, fechada nos finais de semana, teria que ser reestudado isso. Nós temos ali muitas vezes ginásio, salas que poderiam ser utilizadas e que infelizmente acabam não sendo utilizadas e muitas vezes criando oportunidade para que o jovem que poderia estar envolvido numa atividade do bem acabe se envolvendo em atividade criminosa.
É claro que tudo isso parte da disponibilidade de recursos, né, pelos governos para que haja um investimento um pouco mais consistente. Quando a gente fala de investimento, a gente se remete à programação que o governo do Estado precisa fazer todo ano para investimentos no ano posterior, e nós estamos justamente num momento de discussão desses investimentos relacionados a 2016 através das audiências públicas do orçamento regionalizado. O senhor participou de vários encontros e nós tivemos aí uma grande série de demandas pontuadas na área da infraestrutura, poucas inclusive na área da segurança pública, como falávamos nos bastidores. O que se deve esse sentimento da população e como é que fica essa demanda na área da segurança pública que não foi priorizada pelas comunidades?
Certo. Na verdade foi. O problema é que nós estávamos ali debatendo as demandas regionais, os interesses de cada região. Segurança pública, sistema prisional, a própria saúde, ela participa do orçamento geral do Estado. O Estado, inclusive, tem a obrigação daquele mínimo de gasto de investimento na área da educação e na área da saúde. Então, em várias audiências que eu cheguei, estava lá o delegado, o comandante regional, pessoas da comunidade, do CONSEG, querendo fazer pedido na área da segurança pública. Então, nós informamos que as demandas que estavam ali em debate eram demandas regionais. Então, a Secretaria da Fazenda, junto com as secretarias regionais, elencaram lá 15, 20 demandas, ponte, construção de escola, de posto de saúde, enfim, obras regionais ali, ligação asfáltica e tal, que eram demandas regionais. As demandas que são do Estado como um todo, que é o aumento efetivo, que é investimento na área da segurança, que é investimento geral na área da saúde, tudo isso, então, não dependia da inclusão ali nas audiências públicas do orçamento regionalizado.
Porque já existe uma previsão, vamos dizer
já
assim,
já existe uma previsão.
Para
o Estado já se programou para aqueles investimentos.
É bom deixar isso claro, né?
É bom deixar isso claro, porque as pessoas ficam, pô, o orçamento regionalizado tratou de tanta coisa, não falou de segurança, muitas vezes não falou de saúde, mas não, isso está previsto dentro daquela obrigação constitucional do Estado.
Então, como é que o senhor vê a importância da participação da população nesse momento, né, no auxílio aos parlamentares no que diz respeito à definição do que é prioridade para investimento no ano seguinte, considerando que esse ano nós tivemos ainda a discussão do plano plurianual, ou seja, os investimentos do governo do Estado para os próximos 4 anos também foram discutidos nesse momento?
Eu acho muito importante, porque nós, deputados, cada um conhece da sua região a demanda, e pode vir aqui defender no parlamento como podem pedir a inclusão no orçamento. Mas você tendo o aval regional é muito importante. E o que aconteceu? Nós chegamos aí em locais que tinham 30 demandas regionais. Para incluir 12 no plano plurianual...
Um desafio, né?
Um desafio. E para 3 no orçamento. Ou seja, as mais urgentes, as mais emergenciais. Com um detalhe, nós temos um levantamento que quase 70% das demandas do orçamento regionalizado têm sido atendido. Então, o Estado que tem dificuldade, mas tem atendido as demandas do orçamento regional, do orçamento estadual, do regionalizado tem atendido quase 70%.
O que torna ainda mais importante a definição
dessas
demandas.
Mais importante,
né?
Definição. Então, nós chegamos em locais que havia uma briga lá por causa de uma ligação asfáltica. Daí o outro município já entendia que outra demanda tinha que ser priorizada. Então isso houve o debate, é importante essa participação, fortalece o orçamento, fortalece o deputado e a nossa briga depois na fiscalização do efetivo cumprimento do orçamento.
E mais do que nunca mobiliza a comunidade, né? O que eu acho que é o mais importante nesse processo, né?
Mobiliza.
Se sentir ator de personagem mesmo, né? Atuante nesse processo.
E a gente via muita... Não há, vamos dizer, foram 1.000 e poucas pessoas que participaram desse projeto. Para nós foi importante, isso ajudou muito. Mas essas 1.000 e poucas pessoas aí representam milhões de pessoas, porque são lideranças de cada região daí.
Deputado, para a gente finalizar o nosso bate-papo, ainda falando sobre investimentos e puxando um assunto que nós conversávamos nos bastidores dias atrás, BR-282. O senhor lamentava o fato de que vinha sempre chamando atenção para esse problema na tribuna do plenário e não havia uma ação consistente. Tivemos aí, pelo menos, novidades no que diz respeito a 282.
Exatamente. Nós tivemos debate, fizemos moção, reunião, vídeo até sobre a questão, a situação da BR. E vemos aí o governo federal manifestar a possibilidade, ou pelo menos a ordem de serviço, segundo foi falado, para a recuperação. Nós temos uma grande obra que temos que reconhecer, o governo federal fez, que é a ponte Anita Garibaldi, a nossa ponte Laguna. Uma obra importantíssima. Mas você andando pelo estado, você encontra a 101, que é terceirizada, em constante manutenção. A 280 houve uma recuperação, na maior parte do trecho está em boas condições. Mas o oeste do estado, que nós temos muita carga pesada, produção de suíno, de frango, de gado, as BRs 282, 158, a 153 também é uma parte, a 163 estão em precárias condições. Então é importante que nós continuemos a levar esse assunto. E eu vejo que a TVA e os nossos programas aqui, o Fala Deputado, são muito assistidos, porque a gente trata muitas vezes do assunto aqui e depois o responsável nos liga para dar um panorama de como está a situação. Então, é a nossa missão como deputado cobrar, pedir, fiscalizar, e isso nos ajuda muito. Então, é importante que essa parte de imprensa nos ajuda quase tanto quanto a tribuna da Assembleia.
A gente fica muito feliz em ser um veículo que possibilita isso. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado pela oportunidade. Nós temos muitas demandas, muito compromisso. Falamos no orçamento, o grande receio da população, a descrença, é porque em época de eleição se vai lá, se faz plano de governo, se promete muita coisa e se cumpre pouco. Nós temos que ser realistas, fazer o que está dentro do orçamento, discutir com a sociedade como no orçamento regionalizado e ver as prioridades. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade e que esse debate sirva também para melhorar a vida de todos os catarinenses.
Assim esperamos. Você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa que você vê aí no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.